começando mais um podcast Série Z, a revista do futebol alternativo em áudio. Eu sou Felipe Augusto e estarei no comando de mais um episódio. Se você caiu de paraquedas aqui, curta-nos nas redes sociais, @revistaSérieZ, no Instagram, Facebook e Twitter. Hoje, vamos falar de uma das melhores histórias da década que acabou. A ascensão do CSA da Série D de 2016 até chegar à Série A de 2019. Para falar sobre isso, temos dois jornalistas locais. O primeiro está no guia desde o início, falando sobre os clubes alagoanos, incluindo o CSA em 2016. É o Tainan Melo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. Prazer estar com você e compartilhando essas informações, relembrando esses momentos bons do CSA.
Para completar o trio desse episódio, diretamente da Austrália, ele colabora com a Série Z com peso sobre futebol de lá, mas tem raiz alagoana, com trabalhos na imprensa local e na assessoria do CSA, lá na Série B de 2018. É o Eduardo Vieira, tudo bem?
Tudo bem, Felipe, Tainan, galera da Série Z, prazer estar aqui para falar sobre o Azulão do Mutange, né? O maior campeão de Alagoas, e sobre essa história incrível que foi toda essa caminhada aí da D para A, que eu e Tainan tivemos a honra de participar, eu do lado de dentro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e passar a nossa visão também do que foi esses anos mágicos aí de CSA.
Bom, para a gente começar aqui, a gente vai dividir em quatro partes, né, em quatro divisões. Eu vou passar algumas datas em cada divisão, né, começando pela Série D. Se vocês tiverem ideia de que jogo foi realizado nesse dia, vocês podem apostar, né? Vocês podem até estar aí. Vamos, primeiramente, lá para dia 14 de agosto de 2016. Vocês têm ideia de que jogo foi esse?
14 de agosto de 2016.
Eu chutaria ou contra o Parnaíba ou contra o Altos. Um dos dois.
Contra o
Altos.
3-0, né? Só para contextualizar, né? Em 2016 a gente faz o guia da Série D, né? Foi o primeiro ano que a Série D teve guia e que acompanhou a competição mais afinco. Eu não sei se o Tainan tinha essa visão na época, mas o favorito em campo era o Altos. Mas o CSA foi lá, em casa fez 3-0, depois perdeu por 2-0, mas passou. Como é que foi esse jogo? Como é que foi a chegada desse jogo? E se realmente o CSA era visto aí também, não como favorito, apesar de ter mais tradição e tal, como é que foi essa partida, como é que foi essa trajetória até essa partida, que foi marcante, pelo menos para mim, assim, da campanha do CSA na Série D 2016?
Felipe, tudo para mim, esse foi o jogo determinante. E para mim, colocou, o CSA vai passar, se passar pelo Altos, vai conseguir sair da Série D. E a forma como foi o jogo aqui em Maceió, tratou muito bem que o time estava pronto e com capacidade para não apenas subir, mas brigar pelo título, como aconteceu. Ficou com vice-campeonato, mas chegou até a final. Era um jogo cercado de ansiedade, de receio, porque era algo que o CSA já tinha passado. As lembranças não tinham sido muito boas. Lembrar de 2012 contra o Campinense, um jogo bem marcante pelo lado negativo. O lado do CSA precisa apenas de um gol e não conseguir fazer. Foi um jogo bem marcante para o torcedor. Mas aquele jogo de 2016, como você falou, contra o Altos era favorito porque vinha numa campanha excelente. Posso estar enganado, mas acho que o Altos tinha ganho todos os jogos. Era um time, assim como o Altos de hoje, que briga por uma vaga na Série C. Um time limitado, no sentido de ser um time pequeno, culto, mas um time pronto para fazer o que o técnico pensa durante a semana e treina com os atletas. Ele sabe muito bem o que tem que fazer em campo. E eles faziam isso muito bem. E teve uma certa polêmica antes do jogo, acho que o Dudu vai lembrar, de quando o Nivaldo Lancuna, que era o técnico do Altos, depois que ele se classificou e sabia que o adversário era o CSA, ele disse que o CSA não assustava. Isso para a torcida aqui do CSA, isso foi muito forte. Porque era meio como se ele estivesse desmerecendo o CSA ou não levando em consideração a trajetória que o CSA tinha, apesar de estar naquela condição na Série D há muitos anos. Então esse jogo trouxe uma carga de responsabilidade para o torcedor e para o elenco, sabendo que o primeiro jogo seria aqui em casa e que a vantagem precisaria ser feita, e era aquele jogo que poderia dar a impressão para o torcedor de que realmente o time vai buscar, vai forte em busca do acesso, ou se o time vai derrapar mais uma vez. E esse jogo contra o Altos, eu não fui ao estádio, eu fiquei aqui em casa acompanhando. E como eu moro perto do Trapichão, do Rei Pelé, dava para sentir muito a vibração do torcedor, mesmo à distância. Era um jogo que realmente a torcida foi com a mesma sintonia do elenco. De entrar, fazer a diferença e dar uma resposta ao Lancuna, querendo ou não, a torcida, claro, em seu direito de responder uma provocação, se é que o Nivaldo Lancuna entrou com esse intuito na ocasião. Ele jogava a vitória por 3-0, foi marcante porque foi uma atuação muito segura, muito consistente do CSA. O Altos não teve chance. Foi um jogo bem marcante por isso. O time jogou bem, dominou um adversário que até o momento era mais forte, pelo menos nesse, do Norte e Nordeste, e foi um 3-0 que deu uma tranquilidade muito grande ao torcedor. Não apenas pelo resultado, mas pela confiança que a torcida, enfim, sentiu e que dessa vez o ano de 2016 seria diferente para o time. Essa foi o meu ponto de vista, pelo menos no primeiro jogo. O segundo, claro, já era a maneira do Canindé de treinar, jogar com a vantagem, um pouco sofrido, mas mesmo assim a torcida tinha confiança de que a classificação viria.
O que você lembra, Eduardo, desse dia e da campanha desse, de 2016?
Se não for sofrido, não é CSA, né? Tem aquela velha... todo torcedor fala isso do seu time, mas se não for sofrido, não é CSA. Parece que foi o lema do CSA nos últimos 20 anos. Realmente, o Tainan narrou muito bem toda a expectativa em torno desse jogo. Eu lembro de alguns nomes que acho que ainda estão no alto, né? Manuel, Gênesis, sim, Bruno Aquino. Eram os caras que estavam comendo a bola naquele ano, acredito que estão esse ano também. E realmente, essa questão do Lancuna falar essa besteira aí foi um combustível ali para o time do CSA. E mais do que isso, era um ano com uma expectativa muito grande, assim, mais um, né? O CSA vinha de 15 anos ali no limbo, depois de excelentes anos 90, e depois, né, entrou em decadência, caiu duas vezes para a segunda divisão da Alagoana, um dos anos não subiu. Então era uma geração inteira de torcedores ali que foram só alimentados pelo amor da família, praticamente, de pais, de tios, de contar a história, porque muita gente não tinha visto o CSA sendo tetracampeão lagoano, vice-campeão da Conmebol, e revelando jogadores como Cleiton Xavier, como Souza, e outros nomes históricos do futebol lagoano. Então tinha todo esse peso, e depois que o Rafael Tenório assumiu em setembro de 2015, escolheu o Canindé, que já tinha tido boas passagens no CSA, a galera deu uma... Não, esse ano vai, esse ano tem que ir, e foi isso que aconteceu. E a cada jogo, a carga emocional, o peso, era incrível, assim, era muito grande, e o CSA ia rompendo essas barreiras, ia rompendo a desconfiança, ia deixando para trás todos os anos fracassados, né? Anos anteriores, tanto no Alagoano quanto na Série D, e com o time que o Canindé encaixou. Posso lembrar alguns nomes também que fizeram parte, né? O Jefferson, goleiro, o Leandro Souza, que até hoje está no elenco, o Rafinha, que até hoje está no elenco, O Didira, por incrível que pareça, não era titular, tá? Não pode me corrigir, mas ele não era titular absoluto no time. Ele era um 12º jogador.
Não, né? Isso.
Acho ele que entrava é isso sempre, mesmo. Fazia gol, era decisivo. Tinha Everton Heleno, tinha Bismarck, Jonathan Zobina, né? Clayton, que fez o gol do acesso. Então, era um time muito guerreiro, não tinha um craque, mas era um time com a cara do Oliveira Canindé e que, na base do sofrimento, foi passando jogo a jogo, como esse do Altos aí, que deu uma confiança ainda maior. Eu lembro de estar... Não tinha transmissão de TV, e no jogo de volta eu lembro de estar assistindo tipo num churrasco. Eu não trabalhei nesse jogo da volta. Estava assistindo num churrasco com os amigos, todo mundo ouvindo rádio no maior volume, o CSA perdendo 2-0, e aquele sofrimento de novo, a história do Campinense não vai. E aí o CSA conseguiu segurar e passou, mas foi um peso enorme que saiu das costas, mas aí depois já vieram outras decisões e até chegar a grande decisão do acesso.
Pode falar.
Não, né? Pode falar, Felipe.
Não, pode falar, vou fechar, daí você pode falar. Daí.
Ah, beleza, só para duas coisas para acrescentar no que o Dudu falou. Primeiro, nessa questão da pressão, é que o CSA não começou bem a Série D, porque ele perdeu para o Parnaíba no Piauí. E isso deu uma desanimada muito grande, uma enxurrada de críticas, dizendo que seria mais um ano em que o time iria disputar, mas não iria muito longe. Ia ser mais um ano em que ia prometer demais, mas não ia dar certo. E aos poucos o CSA foi dando a confiança. Só que faltava aquilo da torcida realmente ter realmente o feeling da coisa, perceber que o time realmente estava pronto. E isso faltava. Esse jogo contra o Altos foi determinante para isso. Consegui caçar rápido aqui a escalação do CSA para naquele jogo. O Jefferson era o goleiro, o Denilson na lateral direita, dupla de zaga o Leandro, que até hoje está no CSA, e o Douglas e o Rafinha na lateral esquerda. O meio tinha o Panda, que eu não lembrava. Panda, Everton Heleno, Cleiton e Bismarck. E no ataque o Jonathan Zobini e Marcelo Nicásio. Então esse era o time titular. E o Didira era banco junto com outras peças que ficaram depois, foram importantes na Série C, na B em diante.
Sim, foi reserva esse jogo?
Didira foi reserva. Agora não sei se o Celcinho, acho. O Celcinho não estava aqui ainda, né?
O Celcinho na D ainda não tinha chegado. O Celcinho chegou para C.
Chegou para C, foi.
É o Didira, o Leandro Souza e o Rafinha, né? Que fizeram
isso.
O
caminho. Isso.
A gente vai voltar nesse assunto ainda também lá no final. Daí veio o acesso, né? O CSA venceu e passou pelo Ituano, conseguiu a vaga na Série C. E na Série C, a gente vai lembrar outra data agora, vamos ver se vocês vão de novo se lembrar. É 19 de setembro de 2017. Vocês lembram mais ou menos que jogo foi esse?
Setembro de 2017, obviamente já era nas fases finais, né? Cara, 19 de setembro. Não
isso
vou
foi.
De novo, não. Vou deixar para você, Tainá.
A data é como foi do mata-mata. O CSA, se não me engano, foi campeão no final de outubro, uma coisa assim. Eu acho que é contra o Tombense.
Isso, Tombense
é o primeiro jogo.
Isso, 2-0. O CSA conquistava o acesso à Série B, conseguiu passar o segundo degrau e o terceiro, né? E como é que era a expectativa do CSA na Série C de 2017? Era de acesso? Era de permanência? Foi melhor do que esperava? Como é que foi essa campanha? Você agora pelo Eduardo.
Então, a Série C 2017 ali já foi um ano meio que de alívio para a torcida, porque finalmente o CSA tinha um calendário, né? Era uma das pressões, né, que faltavam. Vamos conseguir o acesso da B para C para ter um calendário cheio, né, ter o ano inteiro de competições. Então o CSA teve 4 competições nesse ano de 2017, teve uma preliminar da Copa do Nordeste do ano seguinte ainda, então foi realmente um ano cheio. No Alagoano, perdeu para o CRB, mais uma vez, Neto Baiano definindo, carrasca do CSA pelo menos por duas, três vezes, era o tricampeonato do CRB, caiu na fase de grupos da Copa do Nordeste, aí veio a primeira fase da Copa do Brasil, o Canindé não resistiu depois da final do Alagoano, e aí os caras acharam o Ney da Mata, era outro falecido, o Ney da Mata, né? Morreu há pouco tempo, infelizmente, já era outro cenário, embora com esses fracassos, a torcida estava empolgada para a Série C, porque finalmente o CSA ia ter um campeonato brasileiro, mais uma vez, calendário cheio, e aí o Ney da Mata conseguiu encaixar o time, fez uma boa campanha na Série C, segundo colocado na fase de grupos, e eu não sei se foi essa visão do Tainã, mas para mim foi fácil, entre aspas, a Série D. Óbvio que teve seus momentos de sofrimento, de oscilação do time, de pô, será que vai, será que não vai, mas pareceu fácil, porque classificou, já veio o jogo do acesso contra o Tombense. Então os caras assim, pô, já é uma final, se ganhar esse a gente sobe. Então foi muito mais rápido, muito menos sofrimento do que a Série D, que foram quatro jogos mata-mata, três até o acesso, se não me engano, depois mais um, e aí teve a semifinal. Então foi sofrimento atrás de sofrimento, o torcedor estava encaliçado e chegou na Série C. Parece que foi algo mais tranquilo, assim, menos complicado. E esse jogo contra Tombense foi legal, porque foi uma verdadeira peregrinação, assim, era muito longe, Tombos, de Belo Horizonte, a galera, teve uma galera que foi para da torcida do CSA que foi para Tombos, teve uma galera da imprensa também que se organizou e foi para Tombos, para contextualizar um pouco, a imprensa alagoana não é tão forte, muito pela força dos clubes, que há muito tempo também não tem um grande nome no cenário nacional, então a imprensa fez uma mobilização incrível para viajar também para Tombos, algumas rádios foram, e aquele jogo também foi um jogo marcante, no qual a gente também duvidava, né? Será que vai? O Tombense era um time de empresário, né? Do Eduardo Duran, não era um time lá muito forte, com jogadores conhecidos, mas tinha investimento, mas foi um grande jogo, o CSA conseguiu a vitória naquele primeiro jogo, e aí depois, em Maceió, foi só sucesso, né? Como a gente pode dizer assim, foi a consagração disso que eu falei, de ter sido um ano um pouco mais fácil do que o ano da Série D.
Eu concordo com o Dudu, na visão de torcedor, eu, até pelo tanto que o CSA passou de sofrimento, como a gente já conversou antes, mas eu prefiro ver as coisas primeiro por um lado um pouco mais realista, alguns dizem negativo, mas eu vejo um pouco, tento trazer um pouco mais de sensatez, sem criar expectativas. Mas a torcida do CSA como um todo estava animada com a Série D. Claro que perdeu o título para o CRB, mais uma vez, era algo que incomodava bastante a torcida. E a saída do Canindé, após muita pressão, a chegada do Ney da Mata, que aqui, para muita gente, era desconhecido, pouca gente tinha ciência dos trabalhos dele, mas era desconhecido. Então a gente não sabia como seria o trabalho. Mas o primeiro jogo foi contra o Asa, na Série C. Eu acho que foi 3-0, 3-1, algo do tipo. E essa atuação já deu uma segurança à torcida. E o desenrolar da Série C foi muito, muito menos sofrível. Costumo dizer que a Série D é a pior das divisões, porque é confrontos duríssimos, tensão emocional muito grande, deslocamento, enfim. A Série C, com esse formato que tinha antes, dava essa questão tranquila, você se esforçava, garantia a classificação, a depender da campanha, com uma certa antecedência, e se preparava para os dois jogos que eram importantes contra a final. Mais importantes até, a depender da situação do time. E a campanha segura do Ney da Mata foi uma campanha boa. Claro que o time passou por um momento de oscilação, acho que muitos empates, eu acho. Se não estou... posso estar enganado, mas foi.
E só lembrar que teve o fato da queda do Ney da Mata no aniversário do CSA, 7 de setembro. Rolou uma briga. Assim, o Ney da Mata nunca teve o grupo na mão. E foi, o cúmulo foi ele cair na mão com o Rosinei. Né? O Rosinei, aquele mesmo de Corinthians, de Atlético Mineiro, ele deu um soco no Rosinei no meio do treino, treino fechado, ninguém sabia disso. Mais uma vez eu estava de folga, estava na praia com os amigos, mas dois colegas meus estavam trabalhando na porta do Mutante esperando da hora de entrar para a coletiva. O Henrique Pereira, eu mando até um abraço para o parceiro Henrique, e o Arno Oliveira, era Rádio Pajussara, Rádio Gazeta na época. E no Mutange, para quem não sabe, era em frente à comunidade do Mutange, o antigo CT do CSA, e muitos garotos desciam para dentro do CT e ficavam jogando bola no campinho do lado de onde o CSA estava treinando. E um desses garotos saiu e meio que fofocou, assim, soltou, vazou para a reportagem que estava do lado de fora, não estava vendo o treino, disse, ó, teve briga lá dentro, os caras caíram no pau, o treinador bateu no jogador, e aí começou o zuzuzum, aconteceu alguma coisa, os caras não deixaram mais entrar para a coletiva, enfim. A direção teve que escolher, né? O grupo ou comissão técnica. Obviamente sobrou para o Ney da Mata, todo mundo foi demitido no dia do aniversário do CSA, 7 de setembro. Então todo mundo, mais uma vez, pô, logo agora, era o último jogo, ainda tinha o último jogo da fase de grupos, depois ia o jogo contra a Tombense, o CSA estava classificado. Logo agora, o treinador caiu, né? Não vamos mais subir, pô, a gente estava tão perto, era um jogo só. Mas aí veio o Flávio Araújo, não fez nada mais do que manter o que já estava desenhado ali pelo Ney da Mata, o grupo se uniu ainda mais, se fechou, né? E terminou sendo mais um combustível para a conquista do acesso contra a Tombense. Mas esse fato foi muito curioso, essa demissão aí do Ney da Mata no dia do aniversário do clube.
Uma definição completa de anticlímax. É um aniversário diferente dos outros, porque o CSA, enfim, tinha conseguido o calendário. Era uma celebração e o time já estava classificado, faltava o jogo contra o Cuiabá, no Mato Grosso, e faltava só os do mata-mata, eram só três jogos que faltavam. Eu não sabia desses bastidores, de como a informação chegou, vazou pro Henrique e pro Arne, dois jornalistas mais alto nível, fantásticos os dois, e um abraço, claro, aos dois também. E eu lembro que esse dia realmente eu também teria para descansar um pouco. Ah, o CSE não tem muita coisa a disputar por enquanto, tá tudo bem. Quando foi à noite, eu vi a notícia em sites de aqui e não acreditei, achei que era piada. Mas depois eu fui ver e vi que a coisa realmente tinha sido séria. Foi um fator meio curioso. E aquela coisa, não basta ser sofrido, tem que ter algum episódio, algum elemento para causar ainda mais ansiedade e preocupação. O jogo contra o Tombense era importante nesse sentido. Para mim, a vinda do Flávio Araújo foi uma boa. Porque o Flávio Araújo, rei do acesso, pelo menos é conhecido aqui. Então ele sabia como segurar um grupo e fazer um básico feijão com arroz para buscar o resultado. O jogo lá em Tombos foi um jogo bem administrado pelo CSA. 2-0 foi uma vantagem, um resultado bem justo. O que o time apresentou, isso deu um conforto muito bom. A torcida já estava confiante para o segundo. Embora sempre tenha aquele que tenta, não, vamos evitar o já ganhou, para evitar inflamar o adversário. Mas a torcida já estava bem confiante de que aquela segunda-feira à noite, horário extremo, mas ia comemorar o acesso.
É ao contrário da temporada 2020, né, que não tem mais mata-mata, né, para definir os acessos à Série B, tinha esse aspecto, né, de que você tira o treinador, justamente, né, porque ele agrediu, brigou com o jogador, e era todo um trabalho de tranquilo, né, porque a classificação foi tranquila, mesmo vocês disseram, e um jogo poderia mudar tudo, né.
A gente pela primeira vez... Não, agora, desculpa, pode falar.
Agora, quando a gente tá gravando esse episódio, o Brusque está perto de conseguir a vaga na Série B, e o Brusque fez uma campanha horrível, né, no segundo turno dessa primeira fase, mas conseguiu se recuperar agora porque é a fase de grupos, né? Não é mata-mata. O CSA teve quase esse problema, né? De poder perder quase tudo por um problema interno, né? é um problema muito grave, mas faz um problema também interno.
Não, e pela primeira vez não era culpa da direção do CSA, porque a direção do CSA é que sempre cagava tudo, em todos os anos. E dessa vez a direção resolveu, né? O Rafael junto com o Raimundo, o Fabiano, Raimundo Tavares, Fabiano Melo, que eram os comandantes do futebol ali, se uniram e falaram, não, vamos escolher o grupo, vamos chamar um cara aqui que tem experiência para fazer esse feijão com arroz que o Tainan citou. E depois do Tombense veio o São Bento, mais uma vez, né? Assim como em 2016. Foi a consagração do Mota ali, pegando o pênalti do Everaldo, que hoje está no Corinthians, inclusive, naquele jogo contra o São Bento.
Verdade.
É, pegou o pênalti do Everaldo, depois teve ainda o Maxwell Samurai, fez o gol da decisão. E aí a final com Fortaleza do Zago, né, do Antônio Carlos Zago, foi a coroação, né? É, todo mundo ficou ali. Como eu falei, a cada passo o pessoal falava: será que vai? Não, não vai. CSA não vai, vai morrer na praia como sempre. Chegou na final, tava assim, todo mundo em êxtase. Ninguém sabia mais o que poderia acontecer. Tinha perdido a final para o Volta Redonda um ano antes. Já tinha todo o histórico de 3 vice-campeonatos brasileiros nos anos 80, né? É, então tava todo mundo, não, agora tem que ir, mas pô, não sei se a gente vai ter força. O Fortaleza é um bom time, é um time gigante do Nordeste também. Mas a vitória lá no Castelão por 2-1, a atuação que o time teve, o gol do Michel, né, com o cruzamento do Dawan, depois teve o gol contra do Pablo, e o jogo também em Maceió, um jogo nervoso, um 0-0 assim, pesado, foi um dia inesquecível, assim. Maceió realmente parou, e mais uma vez foi uma celebração assim, da torcida azulina, depois de tantos e tantos anos de sofrimento.
Só por gol, Felipe. Só para relembrar esse jogo contra o São Bento, super rápido, lembrar do primeiro jogo, que foi um dilúvio enorme em Sorocaba, e o árbitro não terminava o jogo. Era incrível. Quanto mais chuva caía em Sorocaba, mais o árbitro deixava o jogo rolar. Uma situação praticamente sustentável. Tanto que a ideia, pelo menos, é que paralisasse um pouco para esperar a chuva diminuir. E mesmo as condições do gramado, que já estava super encharcado, deixar o jogo rolar. Mais um rolo, depois de forte chuva. Ainda assim, o CSA conseguiu a vitória, mas perdeu aqui. E por isso que foi aos pênaltis, como o Dudu lembrou.
Passaram 3 meses depois do acesso. O Eduardo saiu do lado da... Do lado não, né? Saiu da imprensa de Alagoas para fazer parte da assessoria do CSA. A gente vai agora viajar um pouco mais um tempo aí para o dia 17 de novembro de 2018. Qual é o jogo para vocês que vocês apostam aí na Série B, lá de 2 anos atrás? 3 anos atrás agora, a gente chegou em 2021 já.
17 de novembro?
É.
Não, não foi o do Juventude. Juventude,
não.
Eu lembro que foi 24.
24.
Então foi um antes, foi Atlético Goianiense, Havaí.
Havaí.
Em casa.
1-0 pro Havaí.
Assim, eu por ter produzido o Guia 2016, né, acompanhei bem a trajetória do CSA, mas em 2018 eu tive uma experiência bem legal. Eu trabalhei nos Jogos Universitários Brasileiros e boa parte do pessoal era de Maceió. E tinha torcedores do CSA ali, né, que a gente tocava ideia, o time estava perto de conquistar o acesso, estava lutando. Passou os Jogos Universitários por aqui em Maringá, onde eu moro, Maringá, Paraná, onde eu moro. É, foi acompanhado na reta final da Série B. Eu lembro que eu saí, eu fui num bar ver esse jogo entre o Havaí e o CSA. Os dois lutavam pela classificação. Se o CSA vencesse, o danado já subia. E daí o Havaí venceu fora de casa, venceu lá em Alagoas. É, como é que foi para você, Tainá, ver essa derrota? O time caiu para quinto, mas tinha a vantagem de depender apenas de si, né? Porque o Havaí e Ponte Preta se enfrentavam na última rodada, então era vencer o Juventude. Como é que foi essa partida? Como é que foi essa derrota? Depois de uma trajetória tão regular, ver o risco aí de perder o acesso na última rodada. Foi na penúltima, né?
A campanha no retorno já tinha sido oscilante. Normal. O CSA, salvo engano, perdeu 2 jogos no turno. Empatou muito e aí conseguiu ter uma boa pontuação junto com o Fortaleza. E eram duas chances em casa de, se não sacramentar, mas deixar 95%, 99%. O jogo contra o Atlético Goianiense e depois contra o Avaí. Os dois jogos em casa, equipes que brigaram pelo acesso. O Atlético Goianiense, o empate sem gols. E o Avaí era o jogo que tinha a maior expectativa. Era o último jogo em casa. O jogo com caráter ainda mais decisivo pelo que a rodada apresentava. E pelo lado torcedor, foi não posso dizer que foi um balde, mas foi praticamente uma caixa d'água gelada na cabeça do torcedor. Porque, de novo, era aquela sensação de que vai chegar a ponto de fazer o episódio máximo da história da equipe dos últimos anos, pelo menos no século, e dá para trás no final da competição. Só que tinha, embora tenha sido uma derrota e mostrou, de certa maneira, uma limitação física e emocional do elenco, pelo desgaste da temporada, pelo fato dos jogadores até quererem dar mais, resolver a situação, mas a cabeça pensava do jeito, o corpo não agia. E o Avaí conseguiu sustentar aquela estratégia de tentar fazer um gol, um lance de bola parada, o CSA jogava bem, o Avaí conseguiu fazer um gol e ficou com a vantagem no estilo Geninho de treinar as equipes. Só que, para a torcida, embora tenha sido desanimador perder em casa, o fato de jogar contra o Juventude já rebaixado dava mais tranquilidade. E o outro ponto era o confronto entre Avaí e Ponte Preta. Então, para mim, foi uma preocupação muito grande. Eu realmente achei que o time poderia derrapar. Mas muitas pessoas, apesar de chatearem com o resultado, acreditavam que o time tinha totais condições de vencer o Juventude, porque era um time melhor, um time mais pronto, que brigava por alto, enquanto o Juventude já tinha largado a competição, porque já tinha sido rebaixado há algumas rodadas, acho que duas rodadas de antecedência. Então foi um jogo que no final terminou tendo o fim do ano, terminou um desfecho maravilhoso, porque foi o acesso, da forma como foi o jogo, da forma como a vitória contra o Juventude foi conquistada. Mas esse jogo realmente deu uma preocupação enorme.
Eduardo, você pode falar também sobre esse jogo, mas como você estava dentro do time, né, sei lá, assessor de imprensa da equipe, a gente tem na Série B uma teoria dos 45 pontos, né, que dependendo de quando você consegue 45 pontos, você pode pensar em acesso. Você tem uma ideia, você lembra assim, quando que a diretoria, time, comissão técnica do CSA na época falou, não, a gente vai brigar pelo acesso, esse nosso foco mudou a mentalidade, porque um time que sobe para C para B, luta primeiro para ficar na divisão. Salvo exceções como o Bragantino de 2019, que teve investimento, então podia pensar em subir já, depois de subir da C para B. Você lembra quando virou a chave do CSA para mudar o foco? Não, agora a nossa briga não é mais para cair, é pelo acesso mesmo.
Eu acho que foi justamente na virada do turno. O Tainá falou bem, primeiro turno o CSA foi muito bem, pouquíssimas derrotas. E na virada do turno, eu lembro que a gente teve um churrasco no Mutange para todo o elenco, para todos os funcionários, para todo mundo. E foi um dia assim, que a gente se uniu ainda mais, que o grupo se uniu ainda mais. E foi muito legal ver aquilo lá de dentro, né? A gente, acho que todo mundo que trabalha com futebol, que ama futebol, um dia sonhou em ser jogador. Eu, obviamente, também sonhei, faltou um pouco de talento e persistência ali, então eu queria ter tido essa experiência de trabalhar dentro do futebol, e aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, agora eu vou aproveitar, e dentro do CSA, que era o time que eu torci a minha vida inteira, justamente para ver como é que eram esses bastidores, como é que era a relação entre direção e treinador, e elenco, enfim, elenco e direção e todos juntos, os funcionários. E nesse dia do churrasco, eu lembro que eu parei para observar, assim, estava do meu lado Wellington Silva, do outro lado estava Velica, que tinha feito há pouco tempo um paulista lá com o Fernando Diniz, incrível, pelo Audax, aí estava Boquita, Rafinha, o próprio Marcelo Cabo, fiz uma amizade muito legal com o Gabriel Cabo, que é filho dele também, e auxiliar técnico dele, Didira, uma figuraça, Daniel Costa, líder do grupo, assim, uma seriedade, uma lucidez incrível, e naquele dia eu lembro que eu parei assim para observar e dizer, não, esse grupo aqui merece algo, né? E tinha pouquíssimos problemas, muito bem administrado pelo Marcelo Cabo. Assim, desde do horário que vai sair da concentração para o estádio, do horário que vai ser servido o jantar, isso fazia diferença dentro de campo. Eu percebi que os mínimos detalhes, e o Marcelo Cabo conseguia gerir tudo isso, junto com o setor administrativo do CSA, que eu vi nesse ano que eu trabalhei dentro, que foi o que fez a diferença do clube em todos os anos. Era o que não funcionava no clube nos anos anteriores, nesses 15 anos que o CSA passou no limbo, e foi o que o Rafael fez de diferente. Porque o departamento de futebol, se você olhar, era o Raimundo e era o Fabiano, eram pessoas da terra, não tinham experiência de fora, entendiam de futebol, mas na base de contato com o empresário, não um cara vivido, não um cara que tem relacionamentos, né? Eram caras que administravam bem a situação, mas o setor administrativo do CSA era o que fez a diferença, e nesse ano foi o que eu percebi. Salários pagos em dia, a estrutura muito, muito bem organizada, os jogadores tinham todo o conforto possível, não era uma estrutura de primeira divisão, mas tinham todo o conforto possível. Eles investiram na assessoria de comunicação, foi justamente no ano que eu entrei, a gente tinha um relacionamento muito bacana com a imprensa, de vídeos, áudio, foto. Foi um ano assim, de sonho da torcida, porque o CSA passou a ter mídia nacional e internacional. Eu lembro do Twitter do Parma, mandando parabéns para o CSA. O El País me contactando para fazer matéria sobre o CSA. O Regis Rezin lá no Mutange também. Então foi assim, algo que o torcedor do CSA parava assim, me belisca para ver se está acontecendo mesmo isso. O CSA tá brigando lá em cima, foi algo realmente incrível. Mas como eu falei, quando todo mundo percebeu que dava para brigar pelo acesso, foi justamente na virada do turno. Os caras pensaram, pô, viramos um turno em cima, por que não virar o outro em cima também? Obviamente, o segundo foi mais sofrido, oscilou mais. Algumas peças saíram, jogadores que foram dispensados porque não estavam sendo utilizados. Sei lá, vou lembrar, Tyberson, Judivan, outros atletas que não ficaram até o final. Mas que foi bem administrada também essa saída, não rachou o grupo, não interferiu dentro de campo. E terminou dando certo, terminou a gente conseguindo o acesso para a Série A.
Eu não sei se o Tainão vai lembrar, eu não sei também por onde foi isso. O Eduardo lembrou, né, que o CSA tinha três vices de Série B lá nos anos 80, né? E foi vice também na Série B em 2018, se não estou enganado.
Isso.
Sim.
E eu lembro que uma vez, Tainão, não sei se eu comentei no Twitter da Série C, ou se foi um grupo que a gente participa junto, sobre esse vice-campeonato de 2018, mas que tinha sido aquele que vocês poderiam comemorar de fato, né? Porque lá nos anos 80 era uma final, então você perdia a final, né? No caso agora tinha uma atenuante que é um pouco isso, né? Era esse sentimento mesmo? É esse sentimento mesmo que se tem de 2018, né? Que, bom, foi vice, mas é um vice para se comemorar muito, né? Pelo contexto da época, pelo contexto do que vinha o CSA nesses anos de penúria, né?
Um ápice de uma histórica transformação, histórica e meteórica, da forma como foi. Ninguém fez isso, da D para A direto. Chapecoense ficou 2 anos na Série B, antes de subir para a Série A e passar 7 anos. E no caso, o CSA, quando ele subiu, ninguém se importava se foi em segundo, em terceiro. Muita gente achava que tinha sido em terceiro lugar, nem tinha ideia. E que depois, quando esfriou um pouco a cabeça, terminaram os jogos, viu que o CSA terminou em segundo. Aí muita gente relembrou o fato de mais uma vez o CSA ser vice-campeão. Mas era a torcida comemorando, claro, o acesso da mesma forma que se tivesse ganho o título. Se o CSA fosse campeão da Série B, eu acho que a comemoração seria a mesma. Porque foi algo histórico, não apenas o feito em campo, mas o que aconteceu fora de campo. Tanto antes, durante a trajetória, foi um acompanhamento da torcida maciço. O jogo em Caxias do Sul, por causa do clima, nevoeiro, muita gente não conseguiu chegar a tempo. Muita gente ficou em São Paulo, ou muita gente ficou no aeroporto, em Porto Alegre, vendo pelo celular, vibrando de uma maneira absurda. Para muita gente, Dudu falou no começo, o que a gente ouvia do CSA era um passado glorioso, um passado vencedor. Eu passei a acompanhar o CSA mais de perto em 2000, e o primeiro grande jogo que eu lembro em 2000 é a derrota para o Asa na final da Alagoano. Eu lembro dos três jogos da final, que eu fui tanto em Arapiraca como aqui, e principalmente do terceiro, que eu acho que um empate dava a vitória, o título, o pentacampeonato que ninguém tinha conquistado, e o Asa foi campeão. Então, a gente via só fracassos, derrotas. Um ou outro lampejo de sucesso, mas no todo era só coisas ruins. A gente pensou muito em diversas vezes, principalmente depois de derrotas, que o CSA poderia fechar as portas mesmo, porque era uma situação crítica. Mas aí, claro, veio todo a nova direção, Rafael Tenório. Você pode aprovar, criticar, achar que nem tudo é perfeito, tenho minhas críticas à gestão, mas em relação apenas a algumas coisas na condução do futebol, mas administrativamente é uma gestão exemplar. Se fosse de 0 a 10, eu daria 11. Porque o time, administrativamente, o Dudu viu mais de perto porque trabalhou lá dentro, mudou completamente. E com esse apoio da diretoria, um apoio não apenas de falar, mas da ação, de mostrar para o elenco. Marcelo Cabo também foi perfeito nisso. Ele tinha a vivência da Série B, ele já tinha sido campeão da Série B. Então, quando ele chegou, ele conseguiu usar a experiência e ter uma sinergia muito grande com a direção. E isso deu resultado. Então, tanto em relação às peças, como a maneira que os jogos foram conduzidos, os resultados obtidos, e mesmo nos momentos mais, vou dizer, críticos, mas que a torcida tinha uma confiança um pouco mais abalada, ele passava muita tranquilidade e confiança, dizendo, eu sei o grupo que eu tenho nas mãos, e esse grupo vai atingir os objetivos que o CSA traçou. O objetivo era a permanência, a gente conseguiu. Até os 45 pontos, o CSA manteve o discurso. A gente vai primeiro buscar os 45 pontos. Vamos garantir a permanência. Depois, como veio rápido, aí a torcida também animada. E aos poucos, mesmo com os pés no chão, o time começou a trabalhar com acesso. É algo natural. E o que se viu depois, a comemoração do acesso aqui na cidade, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Porque realmente a cidade parou. A cidade inteira parou no domingo quando os atletas chegaram. Aqui foi uma multidão. Para quem não conhece Maceió, o aeroporto é numa ponta da cidade e o Mutange é em outra região distante, mas a chegar na praia, por exemplo, na orla aqui de Maceió, é uma enormidade, é na outra ponta. E durante todo esse trajeto uma multidão que acompanhou o CSA comemorando o tempo inteiro. E se o CSA tem essa grandeza que hoje tem, e sempre teve, claro, não é só de hoje, é por causa da torcida, pelo suporte que a torcida dá. Porque pode pegar em qualquer situação de um clube ou menor, em questão assim de localidade, de onde é a sede, ou de menor torcida. Um time na situação que você se encontrava, ou ficava no limbo nas divisões inferiores do estado, ou iria falir. Ia fechar, ia só investir na base, ia fazer alguma coisa. Mas não ia ter ambição. E o CSA não. Ele foi movido pelo amor do torcedor. E mesmo na fase ruim, mesmo com uma geração que só viu praticamente coisas ruins do CSA, manteve a fidelidade ao time. Então, essa sequência, combinada com o vice da Série B, e resultou no acesso, foi um retrato para a nova geração de torcedores, por assim dizer. O CSA, que seus pais viram, seus tios viram, que seus avós aprenderam a torcer e passou para gerações, é esse aqui. É esse CSA que briga, que vai em frente, que é um time guerreiro e que vai buscar os campeonatos. Fácil, difícil, com sofrimento, ou muito sofrimento, mas o CSA é esse. Então, o saldo de tudo isso, desses três acessos, de sair de baixo, praticamente do zero, quando o Rafael Tenório chegou, e colocar o time numa primeira divisão, da forma como foi, se tornou ainda mais especial e de muito mais orgulho para o torcedor.
Eduardo, antes de entrar na Série A, 2019, quando você estava lá dentro, a gente falou lá no começo, né, do jogo contra o Altos, você chegou a pensar assim, e se não tivesse passado pelo Altos, né, ou pelo Paraíba, ou pelo Ituano, possivelmente você não viveria aquilo, né? Em 2018, pelo menos, você não viveria aquilo, né? De estar numa campanha de acesso à Série A. Passava isso pela sua cabeça quando você estava lá dentro do clube também?
Nesse sentido, eu ouvia o torcedor pessimista. Porque o torcedor pessimista falava, não é hora da gente subir para a Série A. Ah, vai dar merda. Se subir para a Série A, vai cair de uma vez. Era para a gente ter ficado mais um ou dois anos na Série C, depois mais um ou dois, três anos na B, dar uma estruturada, subir aos poucos. Quanto mais rápido, maior vai ser a queda. Era isso que eu ouvia. Eu confesso que eu não pensei, quando a gente estava ganhando jogo após jogo, eu não pensei nisso muito de jogos anteriores, de Altos, do Ituano. Eu ouvia mais nesse sentido essa questão de que, pô, não é a hora de subir para a Série B. Mas aí eu falava, amigo, curte o agora, e ano que vem na Série A a gente se preocupa com a Série A. E exato, era o que a gente tentava passar também para dentro do elenco, que aliás era, até para pontuar, se você me perguntar assim, tem algum fator negativo do trabalho da assessoria de comunicação, alguma coisa que você odiava, era que a gente precisava pisar em ovos, em tudo, uma simples publicação no Twitter, uma foto no Instagram, ou uma, sei lá, um áudio para a imprensa que a gente tem que mandar, você tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque isso pode interferir na relação do jogador com o treinador, na relação do jogador com você, na relação do jogador com a direção. Eu vou lembrar de um episódio de um, não vou citar o nome do jogador por questão de ética, ele nem ficou, inclusive, para o acesso da B, e aí depois vocês catam aí quem foi, um jogador que fez gol no Campeonato Alagoano, e eu, na hora do post ali, eu só tava com as fotos de outro jogador que fez gol também, foi uma goleada. E aí eu não postei gol dele, foto dele, né, imediatamente. Tava esperando o fotógrafo me mandar, mas eu precisava fazer um post ali, fiz post de outro jogador, dar uma foto bem bacana. Eu cheguei em casa, tinha 10 mensagens desse jogador me perguntando o que é que eu tinha contra ele. É, porque eu não publiquei foto dele assim que acabou o jogo. E aí eu tive que dar meu drible com toda a tranquilidade. Podia bater de frente com ele, mas obviamente não era o meu papel. Falei, ó, o trabalho do fotógrafo é esse, eu tô esperando ele me mandar as fotos trabalhadas, amanhã vai sair um post exclusivo com 15 fotos suas, fica tranquilo, No outro dia conversei com esse jogador, enfim, foi para você ter ideia do quão delicado é estar lá dentro e com toda essa força-tarefa, desde da comunicação, da administração, do departamento médico, que aliás era um dos lugares mais legais de ficar, da resenha dos boleiros, era um lugar que eu mais ficava, não era nem na sala da imprensa, eu ficava mais no departamento médico, as meninas do refeitório, tudo funcionava muito bem no CSA e por isso que deu certo, né? Mas realmente, como eu falei da Série C, o torcedor da C para B, o torcedor ficava tentando acreditar que aquilo era real mesmo, foi algo mágico. E esse dia que o Tainan citou da carreata que teve do aeroporto para a praia, eu estava em cima de um dos trios elétricos lá, e foi algo assim memorável. A gente saiu do aeroporto, sei lá, 10, meio-dia, 11 da manhã, chegou na praia à noite, 7 da noite, assim, numa festa maravilhosa, porque não dava para andar no começo e no meio assim do trajeto, nas partes mais populosas, da galera parando o trio elétrico e fazendo festa. Foi carnaval, assim, Maceió, e só se via azul. E foi um dia incrível mesmo, esse dia da festa do acesso.
Agora, indo para 2019, né, que foi a chegada da Série A, o único clube até agora a fazer essa subida sem parar em nenhuma divisão, né? Vocês lembram o que aconteceu no dia 1º de maio de 2019?
Eu lembro muito bem.
Só sei que é o dia do trabalhador.
1º de maio de 2019 foi o primeiro jogo do CSA em casa, né? Depois de ter perdido pro Ceará na estreia. O CSA recebeu o Palmeiras lá no Rei Pelé, em Rei Pelé. E teve um fator. Era a volta do CSA à Série A. O CSA nunca tinha disputado uma Série A na era do pay-per-view, do Sport TV e tal. E o Palmeiras não tinha fechado com nenhuma TV. Então esse jogo ficou sem transmissão. A volta do CSA ficou sem transmissão. E eu lembro de conversar com o Tainan na época. Eu fiz alguns especiais sobre o CSA, a volta do CSA para a Série A na Série C. E tinha até a minha frustração mesmo, assim, eu queria muito ver o retorno do CSA à casa dele na Série A. Como é que você se virou? Como é que vocês dois se viraram naquele dia para acompanhar o time? Vocês foram no estádio, vocês viram pro rádio? Como é que foi esse dia contra o Palmeiras? Um empate 1-1. Vamos passar, pode ser você mesmo, Tainan.
Nesse dia, nesse jogo, eu fiquei por aqui. Claro que eu queria muito ir ao estádio, mas eu preferi fazer uma coisa um pouco mais fora do local principal, até para ter um pouco mais de, para entender realmente a situação como um todo. Era um dia diferente, era um feriado, jogou 4 horas da tarde, jogo contra o Palmeiras, então a torcida do CSA compareceria em peso, mas também a torcida do Palmeiras iria, então o estádio ficaria numa atmosfera bem interessante. Tem muitos torcedores de Palmeiras aqui em Maceió, em Alagoas como um todo. E nesse jogo eu ouvi pelo rádio e ficava o tempo todo vendo links ou alguém transmitia no YouTube por pouco tempo até o sinal ser bloqueado por causa dos direitos, alguém que transmitia em lives no Instagram, no próprio Facebook também. Então foi uma experiência bem curiosa, porque em tempos de tanta modernidade, em tempos de coisa de a gente tão acessível a produtos, principalmente a transmissão, deu um pouco de nostalgia ao mesmo tempo. A gente lembra lembrou muito, claro que eu não vivi, mas lembrou muito o tempo que o CSA disputou a Série A pela última vez, tinha disputado nos anos 80. Realmente a cobertura não era como é hoje, com câmeras em equipe de transmissão em todos os estádios, de Série A, de Série B, de Série nas 4 divisões, bem ou mal tem equipes, pelo menos para registrar, tentar informar. E era a mesma coisa que era novo, é uma novidade, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de nostalgia bem interessante. Foi curioso acompanhar a reação do torcedor durante o jogo, para aqueles que não foram acompanhar pelas redes sociais. Era bem interessante ver que tinha um lado tinha a torcida confiante, que seria um jogo em casa, então, apesar do time qualificado do Palmeiras, postulante ao título, atual campeão à época, e o CSA faria um jogo bem interessante, o que terminou sendo mesmo. E outros, tipo, teremos de 4-0 para o Ceará, o Palmeiras vai ser 6-7, o Palmeiras vai ser um cenário... Esquece, o time já está rebaixado, vai ser pior campanha, vai ser pior que a América de Natal.
Essa da América de Natal tinha muito mesmo.
Tinha. Medo. Exatamente, era uma sensação obtida, principalmente depois do 4-0 contra o Ceará. Se foi 4-0 contra o Ceará, com adversário regional, que vez por outra a gente enfrentando no Nordestão, imagina contra o Palmeiras que tem esse elenco... O poder de investimento financeiro é uma estrutura milhões de vezes maior que a gente. Então tem essa desconfiança. Mas o jogo em si proporcionou um misto de desse negativista ficou um pouco de lado à medida que o jogo chegava a hora do jogo. O torcedor enfim se tocava e disse, cara, CSA está jogando aqui no Rei Pelé uma partida de Série A, principal torneio de futebol do Brasil. O CSA está nele. E 20 times, os times com maiores orçamentos, maiores torcidas, maiores estruturas, melhores jogadores, o CSA está entre eles. Pode não ter o mesmo poder de investimento, a mesma estrutura com 5, 6, 7 campos de treinamento, uma estrutura de recuperação física, com vários médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, embora o time tenha, faz um trabalho muito bom. Mas, evidentemente, o poder que tem os outros times maiores, tem mais profissionais para ajudar vários jogadores, dividir a demanda, embora isso seja comum lá e aqui não, mas o CSA estava entre eles. Então, vamos aproveitar o momento. E curioso que o Palmeiras fez um gol logo no início. Aí toda aquela crítica negativista, que vai ser goleado, que vai ser um absurdo, a campanha vai ser horrível, voltou de novo. Mas ao tempo que o CSA apresentou o melhor desempenho, ficou neutralizando um pouco, porque quando teve o gol, foi uma sensação incrível, porque os que viram o time entrar em campo chorando na arquibancada, choraram de novo quando fizeram o gol. Quando o CSA fez o gol. Viu, cara? O CSA fez um gol na Série A, a primeira divisão. Eu não tô acreditando. É real que eu tô aqui no estádio Rei Pelé vendo isso. Outra gente, é normal. O CSA vai disputar a Série A inteira. E eu não vou acreditar que o CSA esteve na primeira divisão. Porque era algo, sei lá, parecia...
Surreal,
é uma coisa muito abstrata. A gente podia... Como o Dudu falou, uma boa parte da torcida tinha a ideia apenas de ficar Série C, aí estrutura, sobe uns anos, e fica brigando com o CRB na Série B. Pronto. É isso. O objetivo maior talvez seria disputar um jogo contra o CRB valendo para o brasileiro. E chegar à Série A da forma como foi e ter esse resultado, que foi muito bom pela circunstância do jogo, pelo adversário, pela maneira como o CSA jogou, que eu gostei muito da forma como o CSA jogou essa partida contra o Palmeiras, deu uma sensação de que, ao torcedor, de que, olha, se vai ficar ou não, eu não sei. Aí a campanha vai mostrar, os resultados vão mostrar se o time vai ser digno ou não de ficar na primeira divisão. Se ficar, maravilhoso. Mas se não ficar, a experiência vai ser outra. Vou ter como recordação isso. Da mesma maneira, por exemplo, que assim como os nossos antepassados tiveram a experiência de você ser a multicampeão, participando de competições em Campeonato Brasileiro de Série A, em Taça de Ouro, Taça de Prata, tendo bons jogos em Copa do Brasil, vez por outra arriscando grandes resultados contra equipes grandes fora de casa e dentro também, isso poderia ser visto também pela nossa geração. Por exemplo, eu tenho 27 anos. Acho que o Dudu deve ser essa mesma faixa. E a gente era uma novidade. Pelo menos até hoje, essa campanha do CSA, só depende dele para subir de novo a Série A esse ano, é algo, de certa maneira, novo, porque a gente ainda sente o gosto de ver o CSA em um nível alto, posso dizer assim, um time pronto para fazer bons campeonatos e não ficar com receio de toda vez que entrar no campeonato já entrar com complexo de derrotado. Ah, a gente vai entrar, vai ter esse jogo fora de casa, pode ser um time que muito muito mais limitado, mas a gente vai entrar, vai jogar mal, vai perder, vai ficar tudo por água abaixo, vai ser tudo ruim. Isso, de certa forma, não tem. Porque a torcida tem mais confiança na equipe e no clube como um todo. Então, apesar de não ficar na primeira divisão, mas os jogos, principalmente em casa, contra adversários de primeira linha, podemos dizer assim, empate contra o Palmeiras, empate contra o Santos, vitória contra o Corinthians, vitória contra o Internacional, empate contra o Atlético Mineiro, empate contra o Grêmio. Então foram resultados que, de certa forma, embora não foram suficientes para a permanência, mas, tipo, o CSA fez valer a sua participação. Foi bom ter disputado a Série A. Então,
Marta, uma coisa que, por exemplo, eu fiz não é a Série A, eu fiz um texto sobre o Campinense em 2009, de Série B em 2009. O Campinense foi rebaixado também. Eu fiz um texto, eu publiquei nos grupos de Facebook do Campinense, assim. E o pessoal ficava triste pelo rebaixamento, ficava, mas a lembrança boa era, cara, eu disputei uma Série B em pontos corridos. Essa era a lembrança positiva. E já partindo pro Eduardo. Eduardo, você hoje está na Austrália, você está fazendo intercâmbio, né? Você colabora com a Série C com os textos do futebol australiano. O futebol australiano, nesse caso, não é a modalidade daí, mas sim o nosso futebol, mas aí da Austrália. O Eduardo fez até um guia da A-League também, que vocês podem conferir com a Série C. Você ainda estava em Maceió na Série A, e como você viu a campanha, até chegar aquele episódio deplorável, né, do áudio do Thiago Neves, que virou um clássico da nossa...
Fala, Zezé.
Clássico meme também, né, toda hora volta, que foi um total desrespeito ao CSA, e o CSA mostrou em campo que não era bem aquilo. Como é que foi para você? Você estava aqui ainda, e como é que foi para você essa trajetória até esse caso do áudio do Thiago Neves?
Não, infelizmente infelizmente e felizmente também, porque tem sido uma experiência muito legal estar aqui na Austrália. Eu cheguei aqui em abril de 2019. Então foi antes da final do Alagoano, que o CSA conquistou o bicampeonato, inclusive. Eu fiquei no CSA até janeiro. E em janeiro eu já não estava mais no... Praticamente eu viajei com o time da Copa São Paulo, com os meninos que eram comandados pelo Bebeto, que hoje está no CRB, inclusive. Que foi muito legal também participar da Copa São Paulo daquele ano. O CSA caiu para o Grêmio, assim, roubado mesmo. Expulsou um jogador nosso e deu um pênalti bem duvidoso. Mas, enfim, aí quando eu voltei em janeiro, já foi minha despedida do CSA, finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Conheci muito pouco do elenco. Mas dois pontos que eu acho que vale mencionar dessa Série A. Primeiro é que o torcedor do CSA vai passar eternamente assim na cara do torcedor do CRB. Ó, vocês ficaram 20 anos na B, estão até hoje e não conseguiram nem chegar perto. O CRB não chegou nem perto de conquistar o acesso. No primeiro ano que o CSA disputou, na Era Moderna, subiu. Então o torcedor do CSA vai tirar essa onda a vida inteira, como o torcedor do CRB vai dizer que ficaram 20 anos, enquanto o CSA estava lá no limbo também. Futebol é assim, cada um faz a sua zoação do seu lado, mas o torcedor do CSA pode ter essa zoeira aí para tirar onda. E o que aconteceu para mim na Série A foi um erro de planejamento do CSA. Todo o acerto que foi feito da D para C, da C para B, não foi feito da B para A. O time foi totalmente desfeito, não foi mantido uma base, pouquíssimos jogadores ficaram, e houve um erro de comunicação, não da assessoria de comunicação, porque eu ainda estava lá. Outro tipo de comunicação. O departamento de futebol recebeu a informação que o CSA ia jogar o Brasileiro de Aspirantes. O Campeonato Alagoano ele não tem apelo, então foi que o departamento de futebol pensou, não, vamos trazer uns jogadores aqui menos badalados, jogadores aposta, jogadores vieram da segunda divisão do Carioca, de campeonatos não badalados, teve jogador que veio da Romênia, né? Teve jogador que veio do Emirados Árabes, sei lá de onde, que nunca tinha jogado profissional no Brasil. E os caras trouxeram esses jogadores pensando que são suficientes para o Alagoano, passou o Alagoano, esses caras vão jogar. E eram jogadores jovens também, que vinham da base, de vários clubes, que vão jogar o Sub-23, e aí a gente contrata os cascudos para a Série A. O CSA não terminou indo jogar o Sub-23, ficou com várias bombas assim, no elenco, de jogadores que não tinham nível para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso desgastou demais a comissão técnica, o departamento de futebol, com a imprensa, com a torcida, e aí o time já entrou na Série A com toda essa desconfiança, né? Os caras começaram a desconfiar do que estava sendo feito no futebol, porque trouxeram esses caras, pô, agora que o CSA está com essa cota aí de milhões e milhões da Série A, os caras deviam investir, vamos contratar, e o CSA não fez isso, e quando foi fazer já era tarde demais, aí o Marcelo Cabo já estava desgastado, terminou saindo, e depois o time não conseguiu... Não vou dizer que não conseguiu se encontrar, porque como o Tainan falou, tiveram bons momentos. Eu lembro da vitória do CSA no Maracanã sobre o Fluminense, né, com o gol do Jonathan Gomes. E era tão surreal para a torcida mesmo isso, do CSA com o Flamengo, com o Fluminense, jogar no Morumbi com o São Paulo, receber em Maceió, Corinthians, Vasco, todos esses times gigantes, assim, era incrível para a torcida do CSA. Então, acho que assim, no frigir dos ovos terminou sendo positivo. E eu acompanhei de longe, né? O fuso horário aqui na Austrália é 13, entre 13 e 14 horas de diferença no horário de verão. Então, às vezes, os jogos eram 4 da tarde, aqui é 5 da manhã. Muitos jogos eu não acompanhei por conta disso, não dava. Mas vi de longe, todo mundo ficava, pô, cara, logo agora que você já foi pra Série A, o que, é que você foi fazer aí na Austrália que você não ficou? Aí, Felipe, você me fez aquela pergunta... Você não pensava no alto? Se não tivesse ganho alto, eu pensei agora na Série A, pô, se eu não tivesse vindo para a Austrália, onde é que eu estava hoje? No Maracanã, vendo o CSA jogando com o Flamengo, ou no Rei Pelé, vendo o CSA jogando com o Corinthians. Nisso eu pensei, mas obviamente não me arrependi em nenhum momento, porque a experiência daqui também está sendo maravilhosa, e tudo que eu vi no CSA também foi maravilhoso. Mas foi muito bom, assim, como o Tainan falou, foi gratificante ver o CSA no topo, entre os melhores clubes do Brasil, recebendo os melhores jogadores de futebol brasileiro, e a torcida desfrutando disso, com o sócio-torcedor na transição ali, quase batendo 10 mil pessoas, os jogos com 15 mil pessoas no Rei Pelé lotado. Infelizmente a permanência não veio, mas a sementinha foi plantada, tanto que o clube tá brigando mais uma vez, e eu me arrisco a dizer que o time de hoje é até melhor do que o time de 2018. Não sei o que é que o Tainan pensa, talvez seja assunto mais para outro episódio, mas tem tantas chances quanto o de 2018 teve para subir novamente para a Série A. E eu acho que se subir, já vai ter aprendido com os erros, né? De planejamento, do que cometeu, para que a história seja outra e não fique sendo esse time ioiô, subindo e descendo, que eu acho que a casa já está sendo organizada de uma maneira que dá para pensar um pouco mais. O torcedor do CSA está tendo a oportunidade de sonhar mais alto, de ver o clube realmente se estruturar e se colocar de fato como um gigante nacional. Já é gigante no Nordeste, e se colocar como um gigante nacional, assim, dá para pensar nisso, porque a administração do clube segue sendo com o Rafael, e como o Tainan falou, temos as críticas, temos os pontos negativos, mas ele é um cara, assim, visionário, que consegue organizar bem a casa, e acho que tem tudo para aprender com os erros que cometeu e fazer o CSA realmente se estruturar e ficar de vez aí nos grandes do futebol brasileiro.
Só para dar uma.
Pode ter.
Só para finalizar super rápido, Felipe. O doutor falou disso, do CSA em condições de permanecer na primeira divisão. Isso é totalmente possível, vendo exemplos aqui da própria região. O Bahia, embora esse ano tenha uma campanha ruim, mas há quanto tempo o Bahia está na primeira divisão? O Fortaleza fez uma campanha maravilhosa ano passado. Esse ano, embora tenha caído agora, mas são outros fatores, mas tem condições totais de permanecer na primeira divisão. O Ceará já vem há 3 anos na Série A. Acho que esse é o quarta temporada, enfim. E isso vem com fruto de boas administrações, boas escolhas e planejamento. Então, eu acho que o planejamento, por pouco, quase ia por água abaixo esse ano. É pelo momento ruim que o CSA viveu, várias chocas de técnicos, filosofia de jogo, pandemia, enfim. Mas encontrou um cara que, a diretoria, que conseguisse fazer com que o time jogasse, sair da situação ruim e alcançar, quem sabe, o segundo acesso à Série A em 3 anos. Então, isso eu acho que o CSA tem muitos, aprendeu muito com os erros, tem altas condições de não repeti-los nos próximos anos, independente da divisão que esteja.
Bom, a gente vai chegar agora ao final desse episódio, né? Assim, eu sou aqui na outra ponta, né, do mapa, né, aqui no Paraná, mas eu tenho muita satisfação em ter acompanhado o começo lá dessa trajetória do CSA, o primeiro guia da Série D que eu produzi, e o CSA estava lá. É o primeiro clube que saiu de um guia da Série D para a Série A, então tem esse apreço aí pelo CSA. Então, para finalizar, primeiramente eu vou agradecer ao Tainan pelas participações no guia, nos guias, falar que sem vocês aí os guias não sairiam. E você tem aí mais liberdade que já teve para falar, para ter as suas considerações finais aí sobre o episódio, sobre o CSA. E é isso aí, Tainan. Valeu demais pela participação e pelas ajudas dos guias. Vamos em frente aí.
Obrigado, Felipe. Mais uma vez participar, agora de uma outra maneira, sem ser na revista, mas pelo podcast, sempre bom participar. Como eu sempre costumo dizer, a equipe em si é muito boa, o pessoal que participa do guia espalhado pelo Brasil todo faz um trabalho muito bom poder falar com o Dudu de novo, fazia tempo que a gente não conversava. Dudu, trazer um fato aqui de infância, na essência, eu estudei com o Dudu, acho que foi na quinta série, eu acho. Foi um, dois anos, foi uma época bem legal. A gente conversava muito sobre futebol desde esse tempo, enfim, algo que acompanha as estadas. Sobre o CSA, repetir o que a gente já falou. O time tem condições de buscar o acesso. Só depende dele, inclusive. A tabela tem bons jogos. A tabela é acessível.
É melhor do que o de 2018, CSA de hoje?
Olha, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que agora eu não consigo dar uma resposta de bate pronto, mas vale pensar. Tem nomes muito bons. Evidente que dá para a gente fazer uma boa análise do elenco. Talvez eu acho que o Moza hoje, ele tem mais peças que possam resolver. Diferente do final da época do Marcelo Cabo. Ele tentou, por exemplo, no ataque, Judivan, Iberson, Alemão, tentou o Hugo Cabral resolveu, mas o Hugo Cabral era sempre muito criticado. Depois, até fez um texto depois, Hugo Cabral, eu nunca te critiquei. Porque eu mesmo, particularmente, o que eu criticava o Hugo Cabral nos jogos, mas depois que ele fez aquele gol contra o Juventude e contra o Fortaleza, aí eu disse, não, tá absolvido. Mas eu acho que esse é o diferencial. E, enfim, espero que o CSA, com a diretoria de futebol com mais vivência, e Série A, o Pastana é muito experiente, pode-se criticar os trabalhos que ele fez no Curitiba, em outros, mas, de certa maneira, ele tem conhecimento da coisa. Tanto que ele trouxe, indicou o Moza para ser treinador, ninguém sabia, ninguém aqui do Nordeste conhecia. Eu acho que o pessoal lembrava dele como jogador, e olhe lá. Mas como treinador, não. E ele bancou.
Os paranaenses esperavam, aliás. Eu só tenho o Paraná também, não esperava.
Exato.
Que ele era como treinador de fato.
Exato. Era uma interrogação enorme para a gente, porque a gente também não sabia. A gente sabia que ele tinha passado pela base do Curitiba, tinha treinado a base do Curitiba. Mas tipo, ele treinou a base. Como vai chegar no profissional, um time de massa, com uma pressão enorme, e o time na penúltima colocação. Então, ele chegou, o Pastrana bancou e disse, eu confio no Mozart. E se você, no caso o Rafael, contratou, me contratou, eu sei o que eu estou fazendo. E deu total confiança ao Mozart. Rafael Tenório também tem boa participação nisso, por também dar confiança e liberdade para ele trabalhar. E a gente vê os resultados. É, com a vivência do Pastrana no mundo do futebol, eu acho que o CSA tem como se organizar melhor, seguir o que já está muito bom. A administração é maravilhosa. Isso, o modelo do CSA de administrar é caso para ser estudado e aplicado em outras equipes, principalmente aqui do Norte e Nordeste. Equipes que são tradicionais, mas que estão em divisões inferiores e tem torcida, e tem nome, tem peso para estar em divisões acima, como, por exemplo, os próprios times do Rio Grande do Norte, ABC e América na Série D, Campinense 13 na Série D. Então, são nomes que a gente... Eu particularmente lamento por estar nessa situação, porque são nomes que poderiam, times que poderiam estar à frente em divisões maiores e servir de exemplo para outros menores, para que também pudessem buscar objetivos. Como, por exemplo, a gente começa a ver aqui em Alagoas o Muricy esse ano, o Coruripe esse ano, o Muricy no ano que vem talvez cometa bastante. Enfim, a gente espera que esse modelo seja aplicado, esse modelo do sucesso seja aplicado. E, como torcedor, eu espero que o CSA suba. Né? Espero que o CSA, mais uma vez, esteja na Série A, pela experiência muito boa que foi ano passado, e poder torcer e trabalhar, claro, sabendo distinguir as coisas, mas trabalhar com a perspectiva de ter um CSA e Flamengo, CSA e Palmeiras, CSA e Corinthians, CSA e Grêmio. É uma expectativa de trabalho maravilhosa. Espero repetir isso profissionalmente por várias vezes. Tanto na Série D, como eu gosto de trabalhar Série D, Série C, Série B, qualquer competição. E acompanhar o time que a gente gosta, que a gente viu desde crescer. Desde o começo da nossa vida, acompanha durante a vida, é sempre algo legal. Agradecer mais uma vez, Felipe, um abraço ao Dudu, boa estada aí na Austrália, mas volte logo, nada contra, experiência maravilhosa, mas pode faltar.
Bom, Eduardo, valeu demais pela participação, valeu demais por ter escolhido a Série C para falar sobre o futebol da Austrália. Eu posso enganar, mas foram 3 ou 4 textos, eu lembro de 3 agora. A história do futebol local, o MacArthur, que é o debutante, e o guia da E-League. Você tem que conferir o guia da E-League, está muito bom, muito elogiado, inclusive, também. Eduardo, valeu demais pela participação. Agora também falando sobre futebol alagoano, né, agora? Futebol australiano, futebol alagoano, então você tem aí uma gama de opções para a gente conversar aqui na Série C também. Valeu demais.
Valeu, que agradeço o Felipe, todo o espaço. Deixar um abraço também pro Tainan, parceiro desde a 5ª série. Faz tempo. Tô buscando o colégio Nossa Senhora Aparecida lá atrás. Mas muito obrigado pelo espaço na Série Z. Você, assim, dando toda a liberdade Até na edição do texto eu falo, corta mais alguma coisa aí, mas você deixa sempre, sempre do jeito que a gente faz, é muito legal também, a confiança. E o trabalho que você faz é incrível.
A vantagem do site é que não tem caixa de texto, tá? Não sabe bem, porque tem hora que a gente tem que dar uma cortada porque não cabe na caixa. No site dá para liberar tranquilo.
Boa, boa. Mas o trabalho que você faz é incrível também. Tainan até falou, lamento pelo 13, pelo Campinense, pelo ABC e tal. Eu também lamento, óbvio, mas aí é prato cheio para a Série Z, porque é o futebol alternativo, futebol que a gente gosta também. Mas exatamente. A gente quer ver esses gigantes também lá em cima, como a gente quer ver o CSA, como a gente quer ver o CRB. E falar do CSA é muito bacana, ainda mais por ter vivido essa experiência lá dentro. Foi algo realmente assim incrível, foi a melhor experiência profissional da minha vida estar dentro do futebol. Quero ainda futuramente ter mais dessa experiência. E logo, logo estarei de volta. Aqui na Austrália, eu estou, além do inglês, eu estou tentando aprender o espanhol, porque tem muito colombiano aqui, a gente tem muito amigo colombiano. Então, estou aprendendo espanhol um pouco, praticando pelo menos. E aí, na volta, quem sabe, Tainan, sonhar com o CSA aí na Sul-Americana, na Libertadores. Vai precisar de alguém que fale um espanhol, alguma coisa assim, ou uma língua diferente. Então, vou estar na pista, vou estar na área. Já estou cavando a minha volta aí.
Estamos aí.
Brincadeiras à parte, eu espero muito que o CSA suba mais uma vez. Espero muito que o CRB aprenda de uma vez por todas e se estruture, vire essa página que precisa virar hoje na questão da gestão. A gestão atual do CRB tem todos os méritos de ter estruturado o clube, mas falta, né, o que o CSA teve. Então, acho que está na hora também de virar a página no CRB para a gente ver a Alagoas no topo como um todo, porque, obviamente, o CSA, a grandeza do CSA também depende da grandeza do CRB. Boa zoação da torcida e tal, mas a gente quer ver os dois lá em cima. E vamos torcer aí para o Azulão, mais uma vez, subir para a Série A. E ano que vem, quem sabe, conseguir se estruturar mais e, sei lá, catar essa vaguinha aí, Sul-Americana, Libertadores, alguma coisa. Deixa o torcedor azulino sonhar. Estão deixando a gente sonhar aí. Mas mais uma vez, obrigado. Feliz 2021 aí para todos. E tamo juntos. Acompanhe lá Elig BR no Twitter. Tudo sobre o futebol australiano, campeonato australiano. Acompanhe também o Intervalo de Jogo, que é um podcast que eu faço junto com o Henrique Pereira, com o Bruno Protásio, Paulo Vitor Malta e Hugo Leão.
Recomendo.
Boa, muito legal no YouTube, no Spotify. A gente deu uma pausa agora no final do ano, mas logo, logo vamos estar de volta. E logo, logo tem coisa nova também, quem sabe aí na Série Z. Felipe me cutucar, ou eu lembrar de alguma pauta que eu mando, a gente publica também por lá. É muito bacana esse espaço. Um abraço aí para todos vocês.
Bom, pessoal, esse é mais um episódio do podcast Série Z, Revista de Futebol Alternativo em Áudio. A gente se encontra na próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.